todos. Como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, declaro aberta esta audiência pública para discussão do PLO de número 188/25, que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Bitinga para o exercício de 2026. Esta audiência terá sua duração máxima de 2 horas, podendo ser prorrogada, se necessário, para a conclusão do tema aqui abordado. Informo a todos também que esta audiência está sendo transmitida pelo Facebook oficial dessa Casa de Leis e, após o seu término, o vídeo ficará postado no site da Câmara, bem como será lavrada ata junto à comissão. A população que está acompanhando esta audiência pública de casa poderá também fazer os seus questionamentos sobre o assunto através de e-mail câmara@câmaraibitinga.sp.gov.br, citando o assunto Audiência Pública 5/11/2025, se identificando com o nome completo e CPF no texto. O arquivo com a documentação que está disponibilizado no site da Câmara Municipal. O site é www.ibitinga.sp.leg.br, em atividade legislativa. Audiência pública, ano de 2025, mês de novembro, dia 5. Antes de iniciarmos, né, essa audiência pública, quero aqui citar, né, e agradecer a presença, né, das autoridades, vereadores e secretários e secretárias também que estão participando dessa audiência pública. Quero mencionar o nome, né, do vereador e vice-presidente dessa casa, José Rocha, como também os vereadores Rafael de Castro, também o vereador José Nilson, que se faz presente. Também mencionar a presença da senhora Fátima Johansen, a diretora financeira do Poder Legislativo, o secretário de Finanças, o senhor Maurício, o diretor de Orçamento e Receita, o senhor Lilson, também a gestora do SAMES, a senhora Keila Teruel, como também o contador do SAMES, o senhor Fernando Nicolau, representando, né, que o senhor Belmiro, o gestor do SAI, está o diretor de projetos e obras, o senhor João Carlos Pimentel, também o secretário de Cultura, o senhor Richard Porto de Rosa, também o secretário de Desenvolvimento Social, o senhor Igor Fiorentino, e também representando a senhora, juntamente, né, com o senhor Igor, a senhora Marisete Cupino de Moraes. O secretário de Administração, o senhor Pedro Wagner Ramos, como também o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, o senhor Major Silvio Osório, o secretário de Esportes e Lazer, o senhor Joel de Freitas, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o senhor Claudinei Aparecido de Jesus Rezador, o secretário de Serviços Públicos, o senhor Laércio Moretti, o secretário de Obras, o senhor Henrique Faustino do Nascimento, a secretária de Governo, a senhora Francine Aparecida Porte, a secretária de Comunicação, a senhora Frávia Marcela de Mello, a diretora de Articulação Federativa da Secretaria de Planejamento, a senhora Daniela Ponzinelli dos Santos, como também a secretária de Assuntos Jurídicos, a doutora Thais Helena, como também, aqui já anunciei, né, a presença do vereador José Nilson, e quero aqui também ler as justificativas de vereadores que não puderam estar presentes nessa noite. O vice-presidente da Comissão de Orçamento, que é o vereador César, a justificativa é de ausência por motivos de saúde. Também mencionar na justificativa da ausência por compromisso previamente agendado do presidente dessa Casa de Leis, o senhor Antônio Ismael Alves de Mira. Também a justificativa de ausência por motivo de viagem, o vereador e doutor Marcos Gereto Caldos Mazo. e também justificativa de ausência por motivo de saúde, também o vereador e doutor Murilo Cavaleiro Bueno. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, né, aqueles que foram convocados e se fazem presentes juntamente conosco nessa Casa de Leis. Quero também dar uma boa noite àqueles que nos acompanham também no nosso auditório, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e também uma boa noite a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Peço, né, o auxílio, né, do vereador Rafael, que faça, né, a leitura, né, do projeto de lei, antes de nós iniciarmos os questionamentos e as perguntas. Peço por gentileza, então, que, né, o vereador Rafael faça a leitura. Para não se estender muito, né, como o projeto já é um pouco longo, nós vamos fazer, né, a leitura do cabeçalho e também da justificativa, para assim já iniciarmos, né, as perguntas e questionamentos, caso, né, os tenham. Por gentileza, vereador Rafael.
Projeto de Lei Ordinária número 188 de 2025. Projeto de Lei número 58 de 2025 estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Bitinga para o exercício de 2026. Justificativa. Segue o projeto de lei número 58 de 2025 para a apreciação dos senhores vereadores, que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Bitinga para o exercício de 2026. O orçamento estimado para o exercício de 2025 corresponde ao montante de R$ 342.562.525, compreendendo a administração direta, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMS, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, Fundação Educacional de Bitinga, FEMIB e a Câmara de Vereadores de Bitinga. Solicitamos aos senhores vereadores parecer favorável ao presente projeto de lei nos termos da legislação sobre o assunto, sendo que nos apresenta, para o momento, respeitosamente endereçamos os cumprimentos. Atenciosamente, Florisvaldo Antônio Fiorentino, Prefeito Municipal.
Então vamos abrir, né, as palavras para os questionamentos. Primeiramente, né, aos vereadores que se fazem presentes. Depois vamos abrir também para aqueles que estejam presentes também no nosso, né, no nosso plenário, para que queiram fazer os questionamentos. E também depois estaremos abrindo, né, as perguntas, caso aquelas perguntas que venham, né, por via de e-mail. Lembrando, né, como fazemos em todas as audiências públicas da Comissão de Orçamento, cada vereador terá 2 minutos para fazer uma pergunta, um questionamento, e direcionar a quem está fazendo essa pergunta, né, e esse questionamento. E depois passaremos a palavra para outro vereador, e depois que terminarmos a primeira rodada de pergunta dos vereadores, voltamos novamente, né, para o vereador que iniciou a primeira pergunta, para que novas perguntas ele possa fazer também dentro desse tempo estipulado de 2 minutos, uma pergunta, né, direta e objetiva, né, para que seja feita aí aos nossos convocados, né, tanto os representantes do Executivo, os representantes do SAAE e do SAMIS também. Vamos abrir, então, né, as inscrições para que sejam feitas as perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Depois também. Então, para iniciarmos, eu vou, né, já iniciar a primeira pergunta, que eu queria fazer direcionada à gestora do SAMIS aquele, e também, né, o diretor financeiro do SAMIS, o senhor Fernando. Aqui na demonstração, né, do orçamento para o ano de 2025, nós temos aqui, né, uma referência que é o orçamento do ano, a previsão do orçamento de 2024, que é a previsão inicial de R$ 76.822.795 e uma previsão final de R$ 78.481.123,13. E nós vemos que no orçamento de 2025 temos uma pequena diferença, num orçamento de R$ 79.625.774. Vemos, através desse orçamento, a diferença são diferenças mínimas de um ano para o outro. Sabemos que na audiência do último quadrimestre que realizamos aqui nessa Casa de Leis, se eu não me engano, no mês de agosto, né, vimos que o orçamento do SAMS já estava apertado até o mês de agosto. Teríamos ainda setembro, outubro, novembro e dezembro. Esse orçamento para o ano de 2025 é o suficiente para a autarquia passar o ano de 2025? Desculpa, o ano de 2026.
Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os colegas que estão nos acompanhando, a todas as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais. Vereador Ricardo, a gente sabe que a saúde ela tem uma demanda tão grande que nunca vai ser suficiente. Todo o recurso que chegar para nós, a gente vai usar. Então, hoje, o que a gente vai trabalhar é com um possível orçamento para o ano que vem. Né? Então, a gente conta, além do recurso do município, a gente conta com os recursos da tripartite, né? Que o segundo maior recurso que vem é do governo federal. E depois vem o recurso do governo estadual. Também nós contamos com as emendas impositivas dos vereadores, que vocês destinam para a saúde, né, um recurso bem bacana. Então, a gente acredita que tudo o que virá será bem-vindo e a gente vai tentar colocar isso dentro das nossas demandas e ajustar tudo o que for preciso, né, para que a gente realize uma saúde de ponta o ano que vem.
Porque é preocupante, né? Porque nós vemos, né, como eu bem disse, a previsão final do orçamento, né, de 2025 desse ano corrente, ainda estamos, né, no mês de novembro, temos o mês de novembro e dezembro, e vemos os números muito próximos, né, de um ano para o outro. Então, isso é preocupante, porque a diferença é muito pouca comparada a esse ano para o próximo ano de 2026.
Vereador, gostaria de só salientar uma questão quanto a isso daí, que é o seguinte: quando a gente retrata o orçamento de 2025, a gente está retratando já com as emendas impositivas. E, se eu não estou enganado, o vereador falou que o valor inicial era de 76 milhões.
Isso.
Então, quer dizer que não é um salto de 1 milhão dos 78 para os 79, mas sim um salto de 3. Porque ainda não está contemplado dentro desses valores do referido orçamento para 2026 o valor referente às emendas impositivas. Então, esse valor ele tende a ultrapassar os 80 milhões, tá? De acordo aí conforme foi a distribuição dessas emendas.
Certo. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta?
Falar um pouco sobre a emenda.
Vereador José Rocha.
Lius, você citou aí sobre a questão da emenda. Aí a emenda era recentemente pela Câmara. Como é que vocês entendem que a emenda do vereador tem que estar no programa de saúde de vocês? Na expectativa de que a emenda tem que ir para a saúde? Se ele pode destinar para algumas entidades, para algumas questões assim?
No mínimo 50% das emendas elas têm que ser destinadas à saúde.
Na onde fala que tem que ser destinado diretamente para o SAMS? A emenda do vereador?
Não. Ninguém está falando
referente à instituição do SAMS. Entendi.
Ninguém está falando SAMS.
Não, é só para entender um pouco.
Mais algum vereador? Rafael? Queria aproveitar também, né, na última reunião, né, da comissão de orçamento que tivemos na última sexta-feira, conversando, né, juntamente com os demais membros da comissão de orçamento e também, né, juntamente com a nossa diretora financeira Fátima, vimos alguns apontamentos, né, que estão faltando aí na questão do projeto, dos projetos do LOA para o ano, na lei orçamentária para o ano de 2026. E desses apontamentos, inclusive estava até hoje mesmo, né, conversando com a Fátima a respeito do assunto, Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Essa pergunta seria direcionada tanto ao secretário de Finanças, o senhor Maurício, como também a doutora Thaís, que é do jurídico. Está na Secretaria de Finanças, nós temos a questão da dotação orçamentária, a questão da dotação orçamentária para o cumprimento das obrigações legais, né, as obrigações, as sentenças judiciais. Até o ano de 2025, estava essa questão para, né, a questão da Secretaria de Assuntos Jurídicos. E agora, a partir desse ano de 2026, está indo para a Secretaria de Finanças essa questão. A dúvida que nós tivemos, primeiramente, não tem que ter o julgamento para depois esse trâmite ser repassado para a Secretaria de Finanças, para depois ela fazer essa execução?
Com licença, vereador. Quando se trata dos recursos referentes a precatórios, eles são recursos especiais. Não necessariamente significa que eles devem estar alocados na Secretaria de Jurídica, mas sim, como se trata de um dispêndio de recursos que serão repassados, nada impede dele estar na Secretaria de Finanças. Por se tratar de um recurso especial, assim como o PASEP, quando a gente trata do PASEP, ele está dentro de uma outra categoria. Então, assim, eu conversando com a empresa de assessoria, achei que seria mais adequado a gente manter ele, essa questão dos dispêndios, dentro da Secretaria de Finanças, que é onde ele vai estar melhor alocado ali. Não só porque se trata de precatórios, ele necessariamente precisa estar direcionado à Secretaria. Obviamente, é um trabalho em conjunto que a Secretaria de Assuntos Jurídicos nos passa a demanda do que vem referente ao ofício requisitório, porque hoje a gente é classificado em precatório especial, então a gente já tem a obrigação mensal de fazer o recolhimento, e como é a própria secretaria que executa esse recolhimento, então ali a gente já acaba controlando esse valor referente à dotação orçamentária e os recursos que serão repassados.
Então isso aí foi uma orientação da assessoria na qual, né, presta esse serviço para o executivo. A questão de legalidade, isso aí tudo dentro...
Só fazendo um adendo, hoje em dia esse recurso ele é gerido pelo Tribunal de Justiça. Então, a Prefeitura ela repassa esse valor para uma conta judicial e quem que faz esse gerenciamento, paga conforme a fila de precatórios, é o Tribunal de Justiça.
Ah, entendi. Muito bem. Algum vereador gostaria de fazer pergunta? Vereador Rafael? Algum questionamento? Agora, o questionamento que eu gostaria de fazer, aproveitando até que o outro, né, outro vereador faça a sua inscrição, a questão da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu gostaria de fazer um questionamento, né, ou seja, né, tanto para o secretário, senhor Igor, ou também a senhora Marizete, que pudesse responder essa questão para nós. No orçamento do próximo ano de 2026, nós não temos ali a dotação, né, para a construção da Casa da Mulher. Como que está essa questão da Casa da Mulher, a questão das obras? Né? Tem a dotação que existente é o suficiente para terminar essa obra?
Todo o valor referente à Casa da Mulher, ele já está empenhado e está em processo de execução. Então, assim, ele não dependerá de novo dispêndio. E aí eu não me recordo, o Coobras vai saber daí me posicionar, mas parece que essa obra ela já é para terminar logo, né? Ela já se encontra quase em 100% de execução. Então, se não for entregue esse ano, no máximo no início do ano, ela já será entregue para que a gente possa passar a utilizar o serviço, porque ainda vai ter a finalização de montagem, mas para que logo já comece esse início aí de serviço e essa prestação. Tá?
Certo.
Posso fazer uma pergunta? Aí vai estar pronta a construção. Mas e os equipamentos que vai ficar dentro dessa Casa da Mulher? É a prefeitura também que tem que fazer o processo de licitação para comprar os equipamentos ou não?
Sim, aí é...
Mas aí não teria que ter alguma coisa para o ano que vem?
Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite, Ricardo, presidente da comissão, os demais vereadores, amigos secretários, funcionários dessa casa, a quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Então, há até um pedido do nobre vereador Ricardo, né, Ricardo, para materiais, com emendas. Acho que até você poderia colocar melhor para nós que trâmite, tá? Você tem falado com a secretária até, né?
Isso, até esses dias atrás, conversando, né, com o secretário Igor, tivemos, né, o contato, né, com a secretária, né, da pasta, a secretária do Estado da pasta da Secretaria da Mulher, que pontuou essa questão de sinalizou de vir esse recurso estadual para a questão da compra, né, da parte da mobília, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos. E até então eu tinha até conversado com o Igor sobre essa questão e vamos aí também estar cobrando, né, a secretária a respeito desse assunto.
Temos um grande passo quanto a isso, né?
Isso, isso. Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, queria falar aqui boa noite aos meus colegas, né? Agradecer a Comissão de Orçamento pela realização dessa audiência pública, agradecer às servidoras e servidores da Câmara que aqui nos acompanham também, aos representantes do Poder Executivo, agradecer a disponibilidade de vocês. A gente sabe como o dia é puxado, mas é muito importante que a gente tenha essas oportunidades de discutir, de conversar, que muitas vezes ficam faltantes pela correria que a gente vive, né? Agradecer ao público presente, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Enquanto o vereador fala, a Fátima foi falando, eu fui dando aqui uma estudada em alguns pontos, e acho que não vou esgotar todos agora, mas um que eu queria fazer uma pergunta é relativo ao transporte coletivo, né? Eu pude observar que fofoi reservado um valor de 1 milhão e 200 mil, se eu não me engano, relativo à implantação do transporte coletivo. E eu queria saber o que esse valor, hoje, ele está destinado a custear, né? Ele está relacionado a isenções, qual que é a subsídio da tarifa, como que é na verdade, assim, acho que é até um pouco difícil falar, porque não existe o modelo hoje ainda, né? Mas o que está sendo planejado referente a esse valor e referente a um serviço que Bitinga não tem, carece muito, né? Uma grande reclamação, e acredito que seja um grande avanço, um passo inicial que seja estabelecido no nosso município.
Boa noite a todos. Vereador Ricardo, presidente da comissão, nobres colegas, pessoal das redes sociais, servidores. Na verdade, a gente está em estudo, né, em relação ao transporte coletivo. É bastante complexo porque é algo que é novo, há necessidade de estudo de passageiros, rotas, horários e a maneira como isso vai ser feito. Né? Se vai ser feita uma concessão ou se vai haver a possibilidade de locação de ônibus, né? E efetuar o transporte aqui pela própria prefeitura. Então, todos esses dados estão sendo levantados em consultas com empresas, né? Tivemos várias reuniões com várias empresas, tipos de transporte em cidades do mesmo porte de Ibitinga, conversando com o pessoal de Matão, mas é bem peculiar, porque cada cidade tem a sua característica, né? Então, para a gente chegar no modelo certo, vai demandar muito estudo ainda. A gente está nos finalmente, mas ainda faltam algumas reuniões para a gente definir essa questão. Aí, diante disso, a gente vai poder definir esse valor aí, né? É um valor que a gente já percebeu que já é suficiente para esse primeiro ano. Depende da concessão, se vai locar ônibus, né? Mas detalhes, realmente, ainda falta alguma coisa para a gente poder responder isso aí.
Vereador José Rocha, algum questionamento?
Primeiramente, boa noite aos novos colegas, os secretários que estão aqui presentes. Agradeço a presença de todos os que estão acompanhando pela rede social, Facebook, YouTube. Eu estou vendo a pasta do esporte. Houve algum reajuste para 2026, orçamento? Tem como passar o atual e o que foi reajustado para passado?
O nobre vereador, de cabeça agora não vou conseguir te passar qual que era o valor anterior para esse valor, mas todas as secretarias elas sofreram um reajuste de 5% devido à questão de que a gente partiu da premissa de utilizar a base do Estado, que o Estado mesmo, como ele prevê uma incerteza no âmbito de arrecadação, agora com a nossa nova tabela tributária, como que ela vai funcionar, como ainda isso ainda é um, como se diz, um túnel inexplorado ali, eles basearam aproximadamente em 4,5% o seu orçamento. Então, a gente aí, baseando nos cálculos deles, a gente utilizou aí também uma ponderação para seguir com cautela e a gente fez um reajuste dentro das pastas no valor de 5% para que a gente não tenha aí surpresas no decorrer do caminho. E caso a gente venha a ter aí o excesso de arrecadação durante o período, a gente pode estar suplementando aí de acordo com as prioridades e necessidades.
Me fala uma coisa, aqui está em, se não me engano, 2.163.000 na pasta. Isso? 5%? Deu R$100.000, estava em 2 milhões. A pasta anterior. Isso? Não, o orçamento, fora a emenda impositiva, deu 5%, se foi 2 milhões, deu 2 milhões no passado, mais 100 mil para investimento a mais para esse ano de 2026. 5% vai dar isso aí, nessa faixa aí.
Ô, vereador, se me permite uma parte, estou observando também aqui a ficha do esporte. Então, desse valor de 2.163.000, né, tem a distribuição aqui de 2 milhões relacionados à manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer, que imagino que seja custeio de folha, né, de contratação de alguns serviços relacionados à Secretaria. E em construção, implantação e manutenção dos espaços esportivos, apenas 163.000. Eu acho que um valor que... não sei, eu até questionar se é suficiente para... Bitinga, a gente sabe que tem vários espaços esportivos espalhados por toda a cidade. Eu estava até observando, seria até matéria de uma outra pergunta minha aqui, que há uma destinação de 500.000, acho que na Secretaria de Obras, se eu não me engano, relacionada a uma reforma do Nicolão, né, do espaço esportivo ali. Então, acredito que, apesar de não estar aqui, dialoga com o mesmo tema, mais ou menos, mas... Então, excluindo o Nicolão dessa conta, né? Todas as outras nossas quadras, todos esses outros espaços, esse valor de 163.000, ele seria, então, mais ou menos destinado só para uma manutenção básica desses espaços? Ou será que ele daria conta de uma manutenção mais, talvez, condizente com o Estado, com as necessidades que a gente vive?
Isso daí, ele retrata mais aproximadamente uma manutenção um pouco mais básica, não impedindo, tipo... uma reforma, dependendo da situação, do local que vai fazer, um pouco melhor. Mas as obras em si, porque assim, dependendo da manutenção, você basicamente está fazendo uma construção nova. Aí isso daí ele vai estar alocado dentro da Secretaria de Obras. Então assim, também estamos direcionando essa questão das obras ficar mais propriamente dita já dentro da própria Secretaria. Inclusive por isso consta o recurso do 500.000 para manutenção, reforma e ampliação lá do Nicolão.
É mesmo tendo esse investimento em questão de obra, porque não é o papel da Secretaria de Esporte cuidar de obras, porque não faz parte da Secretaria deles. porque a obra, com salvo engano, diz que todas as áreas ela que toma conta. Só que, acompanhando o orçamento que está aqui de 2.163.000, estamos aí 1.366.000 de despesas e vantagem pessoal, correto? Nós temos pouco investimento, porque o secretário questionou que faltou recurso para trabalhar nesse ano, 2025. 100 mil para trabalhar a mais investimento do esporte, eu não vejo nenhuma previsão de melhorias para o esporte. Eu preciso dar uma olhada depois na ficha de cultura, para as programações, parece, se só me engano, me corrija, o orçamento que está indo para as fichas das secretarias, passando mais para despesas, que, aliás, não devia nem estar na secretaria de... Não devia estar na secretaria, nem nenhuma secretaria, de, nem sua, nem dele, nem nenhum, porque despesa vai para outras secretarias. Né? E deveria estar para desenvolvimento, para questão de trabalho, plano de trabalho, desenvolvimento, que vai acontecer no nosso município, caso também da desenvolvimento social. Os planos de trabalho deveriam ser colocados, nós estamos fazendo um investimento de 500 mil para o plano de trabalho, porque os proventos, vai, os funcionarismos, vai para a parte do RH, vai para lá que vai fazer pagamento, porque a secretaria não vai fazer pagamento de funcionário. Então, esse orçamento de 1.366.000, ele não devia nem constar na ficha da Secretaria de Esporte, porque está saindo para pagamentos. Então, não, isso não significa que é desenvolvimento. Né? Então, a ficha aqui não é nem controla, o secretário nem controla esses pagamentos e desvantagens aqui. Uma obrigação patronais, despesas variáveis, 65 mil, material de consumo, aqui, ó, 11 mil, aí chega já na parte, aí serviço de terceiros, alguma contratação, correto? Alguma contratação, porque já tem, aqui já tem em cima aqui os vencimentos e vantagens, é uma folha de pagamento alta, e não vejo, não temos resultados. Aí você vai para a parte de investimento de 50 mil, eu gostaria que alguns vereadores me corrigindo, para serviços de terceiros, pessoas jurídicas, alguma prestação de serviço. E outro serviço de terceiros, aí seria interessante o secretário enviar para essa casa para informar os 427 mil reais aqui. Ó. Nós estamos com um investimento baixo, para o desenvolvimento do esporte, porque obras não faz parte da secretaria nenhuma, não faz parte de questão de obras. Né? E eu percebo que a Secretaria de Cultura, o seu sempre... Tá, eu acredito que devia estar nessa pasta mais do que é a sua pasta, que você foi uma pessoa muito sempre... cobrou questão de investimento na cultura, e se percebe, vou olhar com carinho a sua ficha, percebe também que não... Temos investimentos, investimentos sempre para despesas pessoais. Não tem assim, ó, uns eventos organizados para nossas periferias, desenvolvimento cultural, que vai escolas, por exemplo, até mesmo essa questão de alguns grupos de teatro. Era para essa liberdade de abraçar e dar o suporte para eles, que isso faz parte do desenvolvimento. Não, 2 milhões. Não. Secretaria de Esporte é outra aqui, ó. Mas aqui em cima, 2 milhões, ó. Aqui para baixo. Perdão. 263, é isso. Perdi aqui. Exacerto, desculpa, perdão. Perdi aqui a reta aqui, desculpa aí. Aí já foi menos ainda. Menos 5% de investimento. Perdão, serviço de terceiros vai 500 mil. Despesas variáveis. Então, é que sim. Bom, seria interessante, material de consumo. Entrou aqui de 100 mil, uma despesa de boa. Essa é uma correção, então poderia estar o secretário estar enviando para a nossa casa o plano de trabalho desse desenvolvimento aqui de serviço de terceiros. durante o ano para a gente estar acompanhando e ver o desenvolvimento do esporte. Então, seria interessante a gente estar vendo, porque ainda, mesmo assim, a Vossa Excelência teve aqui, constou, por exemplo, com R$2.050.000 na ficha, não tivemos desenvolvimento na questão de esporte, vamos ter 5% de aumento, não é suficiente para a demanda do nosso município. Porque, baseado naquilo de R$2.050.000 que está na sua ficha, não vemos o avanço no esporte necessário e com 5% não vai dar. Então, precisamos ver o que, que realmente precisa mexer nessas questões aqui, pessoal. É mais despesa fixa, mais obrigações patronais, que são 210 mil, são outras despesas pessoal, mas 114, não entra programas de desenvolvimento de esporte no nosso município. E isso é importantíssimo para o nosso município. Importantíssimo. Nós temos hoje escolas PEI, de período integral, que precisa a Secretaria de Cultura e Esporte entrar nessas áreas fortemente, e o Executivo tem que investir forte com vocês. Não dá para manter 5% de reajuste na questão do esporte, com esse orçamento é mais para pagamento do que investimento. Não dá o retorno, precisa saber por que tanto investir em pagamentos e não tem um retorno. Então precisamos pensar nisso. As duas pastas que eu vejo, isso é geral, onde vai mexer? E chega no final do ano, vai tira recursos para pagamentos, para suprir outras pastas. Isso não pode. Então, desenvolva o plano de trabalho para que a gente possamos acompanhar com esses valores que estão aqui, para que chegar no final do ano, esse plano de trabalho se inicie pode se iniciar de janeiro a dezembro, que é um 12 avos. 50 mil de 500 mil dividido por 12, vai dar aí 40 e poucos mil. Precisamos saber onde vão ser essas atividades feitas, porque o município está carente e nós precisamos explorar bastante, senhor presidente. Não estamos aqui para fazer nenhum tipo de oposição, mas a realidade que sempre quando chega no final do ano, as duas fichas mexidas nessa casa aqui é cultura e esporte. Isso é um primordial. As nossas crianças estão assim nas escolas, ali já entram na creche desde dos 6 meses. Você não percebe, então temos falta de professores de educação física, temos falta de professores para trabalhar com a questão da coordenação motora das nossas crianças. Nossas crianças estão nas escolas, hoje tem a tendência a se tornar PEI, período integral, e a cultura e esporte precisa entrar nessas áreas, forte, principalmente nas nossas periferias. Principalmente nas nossas periferias. A parte de desenvolvimento social, eu estarei estudando mais forte, já sentei com você, já levei algumas propostas, nós temos algumas situações de morador de rua que é um problema. Ontem foi uma fala que eu fiz, porque na parte de desenvolvimento social, nós temos pessoas hoje, os catadores hoje, que nós estamos vendo aí, não é o mesmo, da onde está vindo, quem são essas pessoas, porque eles estão andando, estão invadindo, fazendo pequenos furtos. Então, eles não são pessoas que estão trazendo um trabalho essencial para a cidade. Tem trabalhadores e pessoas envolvidas nesse meio. Está tendo muitos aproveitadores no meio e precisa ir junto de questão de seguranças públicas e saber o que está acontecendo com essas pessoas. Quem são realmente os catadores? Precisa o município identificar, cadastrar e dar um aval para eles trabalhar. Aqueles que querem trabalhar têm que dar o suporte. Os que não querem têm que saber de onde são, de que cidade é. Acho que nós temos que cuidar dessas questões também, são fichas importantes. E o LOAS, a lei orçamentária anual, para ser discutido esse assunto, no meu entender. Mais ou menos, deixar essa fala aí, só mais para a gente trabalhar junto para 2026. E é uma pasta importante, viu, doutor? É uma parte, então, tem que fazer as coisas acontecerem. As nossas periferias estão esquecidas. Em dois pontos, cultura e esporte. Só isso, presidente.
Vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. É, eu queria complementar o que eu estava falando, da questão da reforma do Nicolão, porque tem essa reserva de R$500 mil, né, na Secretaria de Obras, só que o Nicolão ele é um espaço muito grande e a gente sabe que ele tem muitos problemas, que são problemas herdados já de muito tempo. Né? A gente tem o teto da quadra principal, que sempre que chove ele tem bastante furo. É, ano passado acho que até inviabilizou a realização de jogo no final do ano. É, temos o campo também, a questão da pista de corrida. Temos a questão da piscina, que vira e mexe volta a ser assunto, essa semana foi discutido aqui também. Eu queria entender, assim, eu acredito que, né, esse valor de R$500 mil, ele vai ser destinado, eu acho que assim, uma pequena parte de tudo isso que eu descrevi. Né? Eu imagino que, por exemplo, para uma obra de piscina, esse valor não contempla. Talvez até para a reforma do teto do Nicolão também esse valor não contempla, porque são valores... médios, eu acredito que já pode ser um pouquinho mais elevado, mas o que está sendo planejado referente a esse R$500 mil da reforma do Nicolão?
Vereador, esse R$500 mil, ele é como se fosse já uma contrapartida, salvo engano, a Daniela vai me falar, uma parte de um convênio já, para que a gente possa executar uma revitalização lá. Se eu não estou enganado, esse valor já contempla o telhado, né? E alguns outros problemas já de questão estrutural e mais algumas outras partes. Esse valor realmente ele não contempla a piscina ainda. Essa questão da piscina, ela está ainda em fase de estudo e uma análise de elaboração de projeto, porque, assim, como você mesmo falou, não é de hoje que ela já está... alguns problemas lá são já de muitos e muitos anos. Então, assim, sem um correto estudo para que possa viabilizar essa iniciativa de uma reabertura ali de uma piscina ou uma nova piscina ou a execução dessa mesma, é inviável a gente fazer. Então, assim, esse valor ele vai contemplar uma revitalização no Nicolão, já inclusive com a questão do telhado, mas ele não contempla a parte da piscina em si. A piscina em si é um outro projeto à parte para uma próxima discussão, assim, quando a gente tiver já esse caminho trilhado do que pode ser executado lá, assim, de maneira a ser executada finalmente.
Mais concreta.
Mais concreta para a gente também evitar qualquer tipo de transtorno aí, né?
Certo. Esse convênio, ele tem condição de ser divulgado? É um convênio com o governo federal, estadual? Como que tem o... Federal? Entendi. Uma outra questão, acho que só para... Acho que não cabe nem com uma pergunta, mas para complementar um pouquinho o que o vereador Zé estava falando, e eu até fiz essa observação aqui para o Lilson no privado, né? Mas a gente observa em algumas construções do orçamento que, logicamente, a construção é um ato discricionário do Poder Executivo. Eu acho que, logicamente, também vocês, secretários, têm um papel nisso, porque vocês que constroem, pensam, planejam, trazem, levam as demandas, mas também perpassa, logicamente, pela chefia do poder, né? Prefeito e vice-prefeito, querendo ou não, tem mais essa capacidade de poder, né? Até porque são quem tem a caneta, é o CPF que está lá e está respondendo. Mas o ponto aqui que eu estava observando, comparativamente, né? O orçamento destinado no total para o esporte é menor do que o orçamento destinado para a pavimentação do município. Então a gente vai gastar mais com asfalto no ano de 2026 do que com manutenção da Secretaria de Esporte como um todo. Né? Não diminuindo o problema de asfalto também, eu acredito... acho que a gente tem que confiar que se o planejamento foi isso, houve identificação ali de uma necessidade, mas eu acho que cabe muito bem a reflexão. Do caminho que a gente segue para as coisas, né? E além, logicamente, da destinação de recursos, eu acho que também é muito importante que haja o planejamento para o gasto dele, porque a gente sabe, a gente vive aqui na Câmara, eu estou há menos tempo aqui, mas já completando quase um ano, grande parte dos projetos que têm chegado para a gente da Prefeitura são operações de crédito, então a gente vê essa ficha orçamentária sendo movimentada com grande frequência, e eu entendo também que é um orçamento que não foi planejado por ninguém que está aqui, na verdade, foi planejado por uma gestão anterior, mas... essas operações, elas demonstram que muitas vezes aquilo que é executado e colocado no papel não entra em prática, né? Porque se tem um recurso sobrando em algum lugar, numa ficha, provavelmente foi porque alguma coisa que deveria ter acontecido não aconteceu. Logicamente, tem sobras ali relacionadas a gastos que são estimados num valor, mas são superestimados e depois sobra um pouquinho de recurso. Isso acontece também. Mas a impressão muitas vezes que fica é isso, que o orçamento está sendo planejado de uma forma e executado de outra, e daí tem um dinheiro que está sobrando, a gente joga para outro lugar. E não sei, assim, o que parece, eu acredito que não é um sentimento só meu, acredito que os outros vereadores muitas vezes compartilham, é que falta muita execução desse dinheiro. Falta muito, talvez, o planejamento, a construção, a burocracia, a gente sabe que não é fácil. Eu também, como vocês sabem, eu também sou servidor público, também estou dentro de uma secretaria. Né? Eu sei que muitas vezes é difícil essa construção, mas ela é necessária, porque se não houver esse planejamento, não houver a construção, não houver a superação da burocracia, esse dinheiro fica sobrando, esse dinheiro ele vai ser remanejado dentro do orçamento, mas no final de tudo, quem fica muitas vezes assistido é a população, que fica carente de alguma coisa que poderia ter sido executada, poderia ter funcionado, mas na hora de algum momento ali travou e não aconteceu. Então eu queria deixar só esse manifesto também, além da pergunta, tem mais coisas, mas eu quero deixar também a oportunidade para que meus colegas façam perguntas.
Eu gostaria de fazer um questionamento agora, né, para o senhor Claudinei, que é o secretário, né, do Meio Ambiente e Agricultura. A questão... Nós ouvimos aqui, talvez o Lilson possa nos dar essa resposta também, juntamente com o secretário, a respeito da questão da dotação orçamentária, dotação orçamentária para o ano de 2026, na questão da preservação de nascentes. Esse tópico foi discutido entre a secretaria, que é algo importante a gente focar nesse assunto também, porque hoje a gente vê a degradação do que está acontecendo, né, com muitas nascentes em nosso município, principalmente, né, com o plantio de cana-de-açúcar. E muitas vezes, infelizmente, muitas dessas empresas canavieiras, né, não têm esse cuidado, né, de fazer essa proteção. E essa questão da dotação orçamentária. O Lilson, o senhor Claudinei, poderia me dar uma explicação sobre o assunto?
Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa na direção do senhor Ricardo, vereador, e dizer que nós estamos trabalhando firme nessa questão aí de preservar as nascentes. Nós temos feito ações nas estradas que protegem e seguram ali a água. Nós fizemos uma ação grande ali na região do São Manuel para proteger ali as nascentes de uma propriedade que tem ali. E a própria preservação das estradas, né, muitas vezes, ela está perto de nascentes. Ela já está ali protegendo as nascentes. E eu acho que isso é muito importante para o município, né? Nós temos que estar sempre atento mesmo a isso. E a gente vai tentando, sim, fazer o serviço e deixar essas nascentes livres de assoreamento, de tudo quanto é. Tem uma região aqui também no Capim Fino que foi feito, eu fiz um trabalho ali. E eu acho que estamos caminhando bem. Se o Lilson quiser... Eu quero agradecer também a minha coordenadora, a Mariana Cupini, que está presente. Obrigado pela presença. E se você quiser também acrescentar alguma coisa depois, pode pedir a palavra. O Lius pode melhorar aí as minhas conclusões.
Eu gostaria só de complementar o que o Ney está falando, que é o seguinte: a gente já tem um projeto em execução que é a preservação da parte da bacia do Jacaré-Iguaçu. Então, assim, ali mesmo já está sendo executado um trabalho que ele já está todo empenhado, que ele vai dar prosseguimento durante o ano subsequente. E a gente tem sido, graças a Deus, muito bem contemplado com essas questões das preservações nascentes. Então, assim, sempre que a gente faz algum projeto já de preservação, igual a gente teve do Amicanga, agora a gente já recebeu também o do Jacaré-Iguaçu. Então, assim, nessa parte, o governo está auxiliando bastante a gente para estar executando essas preservações. E, em alguns outros casos, não cabe, às vezes, nem ao próprio Poder Executivo, mas sim ao proprietário local da onde existe a nascente estar executando. É uma obrigação dele estar cuidando disso. Então, assim, em alguns casos, o município até cobra e tenta partir disso daí. Mas, assim, a gente já tem os projetos, a gente vai executando e, conforme for surgindo a demanda, a gente tem também a tendência de continuar a executar ela, sim.
Então, para a execução desses projetos, não conta-se, então, com o orçamento próprio, mas sim com o orçamento do Estado?
Em sua parte, sim. Em alguma parte é executado, sim. Normalmente, porque, como eu falei, já vem direcionado para isso. E aí, se a gente já executar com recurso próprio, a gente perde o recurso próprio, porque a gente não pode reaver esse valor. Então, assim, uma vez que a gente já tem a predestinação de recurso para isso, se a gente executar, a gente não vai poder reaver o valor. Então, a gente deixa de direcionar recurso para outros lugares para poder gastar, como se diz, gastar um recurso mal gasto que a gente já está sendo pago para executar.
Senhor nobre vereador, eu gostaria de complementar essa associação aí da... É um convênio com a FEIDRO, né? Inclusive já foi feita a licitação, a empresa já ganhou, já estiveram comigo, nós já fizemos a reunião aqui com o engenheiro, com a dona da empresa que vai fazer essa ação, lá no Jacaré, Iguaçu, né? No Médio Tietê. E já levei o engenheiro até o local, ao campo, são 6 propriedades que serão reflorestadas. Então a gente tem esse trabalho também que está se iniciando agora. E temos também já um que está se completando agora, que vem vindo de anos anteriores, aqui na bacia do Vamicanga, que fica ali no seu Nelson Prevato, por aquela região ali. Também está em prazo de estar finalizando. Então a gente vem batalhando muito duro sobre essa nascente e preservação das nascentes.
Está havendo, por parte da secretaria, essa conversação com os proprietários, donos de usinas canavieiras, para ver essa questão da contenção, né, dessas águas que vêm através desses canaviais e acabam, né, atingindo, né, essas nascentes.
Sim, a gente tem um contato muito bom com as usinas, elas têm nos ajudado muito, auxiliado aí também. E nós tivemos com o pessoal da Santa Fé ali e eles têm ajudado bastante. A gente tem pedido ali no que for possível, né, eles têm colaborado também. E é um trabalho difícil, né? Mas a gente está sendo realizado bem. Essa região ali mesmo da Vamicanga, foi feito 4 ou 5 pontos, 3 pontos dentro da fazenda do seu Nelson Prevato, e mais 2 ou 3 na fazenda do São Pedro ali. Então são ações que, para preservar ali mesmo, aquelas nascentes. São as grandes nascentes, né, ali da Vamicanga, e essa agora do Jacaré Iguaçu, que é na região ali em cima do... Tem uma propriedade no Correguinho e as outras 5 são aqui indo para Araraquara, ali à direita, logo depois do São Joãozinho, ali o Rio São Joãozinho. Perfeito?
Obrigado, secretário.
Vereador, posso fazer uma parte complementar a sua pergunta? Para além, acho que ampliando um pouquinho, para além da questão das nascentes, mas eu observei também que a ficha relacionada aqui, ó, ações para recuperação e preservação ambiental, ela tem uma dotação de 10 mil para o ano que vem. Né? E eu acho, considerando que Bitinga, eu queria perguntar se esse valor é suficiente, o que está sendo planejado dentro disso, considerando que Bitinga, a gente está dentro de uma área de proteção permanente, e a nossa questão turística é mais relacionada ao ambiental, formalmente falando, que o bordado. Né? O bordado é o que a gente mais explora, mas formalmente falando, relacionado à questão do pantaninho. Queria entender, assim, essa organização desse valor para essas ações.
Apesar de ser um valor baixo, né, Mas a gente, dentro do contexto, no geral, a gente pode ir executando essas ações, né? Que aí a gente temos ali, por exemplo, execuções de meio ambiente, né? Aqui temos aqui, ó, logo acima ali, você vê os, tem valores bem altos ali, ó, que a gente pode estar usando também, né? Numa ação conjunta com isso que você está dizendo aí. Mas aí o Lirs pode também explanar melhor ali.
Complementar essa pergunta também, o vereador? Entender mais. Quais são os programas que, pelo que estou vendo, as ações ambientais estão, como você acabou de dizer agora há pouco, porque se o município tiver um investimento municipal, vocês perdem recurso estadual, salvo engano, federal. Isso? Quais são os recursos federais garantidos que vocês têm, que é assim, ó, todo ano... aliás, tem que estar enviando projeto, porque sem um projeto... Eu acompanhei muito, muito de perto o trabalho para conseguir recurso através de FEIDRO, através da conta do Estado, porque não é fácil. Não é fácil, você vê aí... E são verbas carimbradas, verbas com alguns projetos que não atingem, tá, a questão de nascente. Eu não atinjo a questão de nascente, é outros programas, que outras revitalizações. E eu percebo que a questão ambiental é outra pasta, e eu vejo aqui mais serviços aqui com despesas, terceiros e vencimentos e vantagens, é o que mais tem na pasta. E quando você vai, cai nessa ficha que eu ia cumprimentar de 10 mil, aqui do colega aqui, e a pasta dele o trabalho maior é as estradas rurais. Porque, queremos ou não, salvo engano, são mais de 700 quilômetros. Não é isso?
Sim, nós estamos a cerca de quase 800 quilômetros de
quase 800 estradas quilômetros.
De BGs, né? De estradas de terras.
E a maioria das regiões tem um transporte escolar que tem que buscar as crianças para...
Sim.
E é onde vai estar sempre questionado o dinheiro aqui do investimento dessa pasta, o que está aqui, para ser sincero, não dá conta para a manutenção das estradas. Dá dando conta, porque assim, num certo ponto, porque a chuva não está sendo constantemente, você não sabe quando chove, o mês que chove. Se tivesse assim na época, antigamente, que tinha os meses de chuvas, os períodos, né? Seria muito difícil de manter essa pasta sua aí. Porque agora você pegou no início do ano, no meio do ano, são chuvas temporais, e enfim. Então eu percebo, para revitalização, para trabalhos ambiental, e não temos dinheiro, não tem recurso para fazer esse trabalho tão importante, que é importantíssimo, e eu acredito que você... que a sua pasta deveria estar fazendo um trabalho forte com, não somente com as usinas, mas com os sitiantes, porque a maioria, muitos que arrendaram uma coisa que era interessante de levar. Eu sempre coloquei ontem uma fala que já cobrei para a sua secretaria, que tem que ter um engenheiro de trânsito, na secretaria dele tem que ter um engenheiro ambiental para criar programas que ajudam o desenvolvimento, que ajuda o setor do Moretti, de resíduos do solo, e trabalha na questão ambiental. Por que eu estou falando para você? Porque nós temos alguns sítios que a maioria se arrendaram para canas e alguns entregaram de porteira fechada. O usineiro não cuida das nascentes. Aqui, próximo à região Água Quente, você sabe que tem várias fazendas que tinham nascente fantástica, maravilhosa, e hoje não existem, porque o usineiro não protegeu a área de jeito nenhum. Arrendaram de porteira fechada e esse bobinário ali foi arrancando casa e plantaram cana. E são setores primordial. A Água Quente hoje, se você perceber hoje, não é o mesmo. Então, precisa ter uma ação nesse sentido, para principalmente levar essa conscientização, as mudanças de investimento, de arrendamento de terra, essas questões todas, mas onde está as nascentes, ela tem que ser protegida. Ela precisa ser protegida. Não é nenhuma questão contra investimento, contra nada. É uma questão primordial. Há 40 anos atrás, os grandes ambientalistas falavam que vai chegar um ponto, né, vão ter um registro relógio que vai contar a quantidade de água que você pode gastar. Você vai ter um limite de água para ser gastado. E nós temos que ter essa preocupação ambiental, que é um, quando nós estamos aqui como legisladores, vocês com a parte do governo, é uma situação que tem uma pauta que tem que ter um olhar. Não pode ter uma ficha de 10 mil reais. 10 mil reais não paga o combustível para você andar nos 700 quilômetros para você ver a estrada que está. Com todo, eu conheço você, eu sei da sua responsabilidade. Só que precisa, tem setores que precisa ter uma equipe de trabalho. Né? Tem que ter uma equipe de trabalho. Então, assim, fica preocupante. Mais uma pasta que seria cultura, esporte e meio ambiente. Então, você vai analisando, elas são mais para despesas do que investimento. Não tem essa programação de investimento. Infelizmente. É uma triste realidade. Nós estamos sabendo a seca aqui em nossa cidade. Tem local aí que vai ter 500 metros, não encontra mais água. Vocês sabem que hoje foram 5 para você pegar pelo SAI, hoje, salvo engano, vem mais 5 milhões para investimento de postos, porque não dá conta. Ainda fora, ainda que entrega 100 lotes, vira 200. Que os caras vão lá, fazem desmembramento. Tudo isso gera consumo, gera despesa, gera gasto e não temos investimento. Então, assim, é uma realidade. Não sou aqui para fazer... Para achar que você... Eu estou falando uma coisa que é real. Eu sei que é uma voz de um deserto. Mas é uma realidade. Eu não posso pensar a nível do Brasil, eu tenho que pensar a nível de cidade. Eu acho que todos nós aqui, todos vocês são capacitados, mas só que se mudar o jeito de... Nós temos que mudar um pouco de conduta administrativa. Eu sempre falo, o nosso orçamento, 350 milhões, não pode fazer algumas campanhas de fazer, vamos fazer isso, não. Se cuidar do básico, se cuidar do básico, já está de bom tamanho, o resto é lucro. Porque o governo hoje, nós sabemos, além da perda do poder, temos no Estado e a União, que é o... Esqueci a palavrinha, sabe? Uma palavra lá, que é hoje nós temos o Estado e a União forte, tem que inverter a pirâmide. Tem uma fila que tem que ser mudada, esqueci o nome da palavra, agora vou lembrar, mas se nós não começar mais, sabe, de município, porque o município tem que ser forte, e se nós, para a situação, tem que fazer alguns trabalhos, né? Tem que trazer algumas pessoas, hoje precisamos ter numa cidade de 60 e poucos mil habitantes, tem que ter um engenheiro de trânsito, tem que ter um engenheiro de ambiental, isso é primordial, isso é um investimento. E sabe que esses trabalhos é conta gota. Conta gota. Não tem como. Eu admiro a parte da secretaria, por exemplo, o Richard, agora você está na parte de turismo também. Eu não posso assim, deixar de falar, porque a tua pasta, os eventos, Feira do Bordado, todos os eventos não podem ser parte da administrativa. Quem é a parte da sua secretaria ela trabalha com desenvolvimento, de outro tipo de desenvolvimento, entendeu? A parte administrativa é outro setor, é outra ficha, porque você tem que, não pode ficar, a secretaria de turismo não pode ficar preso. Ela tem que ter o recurso para desfazer o desenvolvimento. Nós temos quatro ações na nossa cidade e mais a Feira do Bordado. E temos mais outro atrativo também, tem que buscar mais atrativo, que temos a parte do Caminhos do Tietê, tem o turismo rural, eu tenho um projeto do Caminho da Fé, que possamos trabalhar nesse sentido para São Paulo. Então não pode ser uma pasta administrativa, que a maior parte do recurso tem na parte administrativa. Não pode. Nós vamos ter um retrocesso também nessa parte de turismo, dessa cadeia de cultura e turismo, entendeu? Os investimentos são muito, muito diferentes. Só isso, presidente.
Vereador Rafael, alguma pergunta? Certo. Só para conseguir, seguindo aí a questão da Secretaria da Cultura, eu gostaria de fazer um questionamento para o secretário Richard. Aqui na dotação orçamentária que fala sobre o fomento à arte e cultura, no valor de R$ 627 mil. Reais por ano de 2026. Essa questão do fomento da arte e cultura, isso vai ficar somente centralizado ali no teatro ou vai levar essa questão da arte também cultura para os bairros do nosso município?
Boa noite, presidente, Ricardo, colegas vereadores, colegas secretários, público que nos acompanha aqui também, em casa e aqui presente no plenário. Esse Fomento à Arte é o recurso da subvenção da SARI e da Orquestra. Então, ele, é isso, né, Lilson? O do Fomento à Arte é subvenção da Orquestra Municipal, que é mantida pela SARI. Então, esse recurso é para isso, ele não é ligado à questão do teatro.
Do teatro. É. Mas no orçamento do ano de 2026 está prevista essa questão também de levar essas atrações, não Sim. centralizar somente no teatro municipal, mas também nos bairros.
É que
bairros.
O teatro é novo, né?
Sim.
Então, a gente tem essa a preocupação do quê? De fazer com que as pessoas conheçam o teatro, que as pessoas tenham acesso à cultura, para que elas vão, porque, infelizmente, né? Nós temos essa dificuldade do ibitinguense, do brasileiro de maneira geral, de ter acesso, né? Então hoje, como nós temos o teatro, a gente tem tentado fazer esse trabalho de levar as crianças, levar pessoas que não têm a condição de sair para grandes centros conhecer o teatro. Então a gente tem feito esse trabalho para que as pessoas conheçam o teatro de fato, do que é realmente aquela obra que é importante para a nossa cidade, né? Importante dizer, acho que o Zé Rocha foi muito feliz no que ele falou em relação à questão do orçamento, da cultura e do esporte, da importância que tem. Porém, isso não se limita a Ibitinga, isso acontece em todos os municípios do Brasil inteiro. Haja vista que o Ministério da Cultura ele foi rebaixado à Secretaria de Cultura e recentemente voltou a ter a importância do Ministério. Né?
Fala. Em questão de recursos, o deputado que mandar emenda para esporte e cultura, dificilmente vai ser paga.
Você tem uma acaba ideia. Não liberando. Né? Então, a gente tem essa dificuldade no Brasil inteiro, essa dificuldade. Então, o que acontece? É um trabalho do quê? De parcerias, de buscar parcerias, né? Seja com empresa privada, seja com o Estado, seja com o próprio governo federal, E também aproveitar essas ações, com editais, tanto é que no teatro, a maior parte das apresentações foram através de editais, seja do Estado, PROAC, ICMS, amanhã, por exemplo, tem uma parceria com uma empresa privada, vai com um espetáculo. Então, a gente tem tentado conscientizar a população, de maneira geral, da importância que tem a cultura, de valorizar realmente, de saber que isso faz diferença na vida de cada um de nós. Né? Isso é conscientizar. Os administradores do Brasil inteiro, a gente tem que fazer esse trabalho, a população de maneira geral, de saber que a cultura ela é importante no desenvolvimento do ser humano, né? Então, mas isso a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que sempre pensar lá na frente. Então, o trabalho que a gente tem feito na secretaria é isso. E em relação à questão do teatro, Ricardo, pensando nesse momento de levar realmente as pessoas para conhecer aquele espaço que realmente é maravilhoso. Ibitinga hoje ela deu um salto, né, na nossa micro-região em relação à questão cultural, e a gente tem conseguido principalmente levar essas crianças menos favorecidas para dentro do teatro, para elas conhecerem um pouquinho mais, porque a vida não é só trabalhar, comer, dormir, a gente precisa de lazer, né? E a Secretaria de Cultura e a de Turismo tem feito isso, trabalhado nessa questão de oferecer entretenimento e lazer para a população, tá bom?
Agora eu queria fazer um questionamento. Vereador Rafael, alguma pergunta?
Posso fazer só um complemento? Complementando até a fala do vereador Richard, acho que a intenção um pouco do vereador Ricardo também na sua pergunta, ressaltar também, mais uma vez, né, reforçar o que o vereador falou, da importância da realização desses eventos em áreas descentralizadas, porque, pensando no contexto atual de Ibitinga, eu acredito muito importante realmente levar a população para o teatro, porque é um equipamento que foi muito caro, que levou muito tempo na sua construção, e ele realmente tem uma grande qualidade. Prova disso é que a gente recebeu muitos eventos recentemente, né? Eventos regionais aqui. A gente teve uma audiência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na nossa cidade. Tribunal de Contas, né? Eu vivencio realmente, como o vereador Richard falou, algumas ações em conjunto da Secretaria de Educação com a Secretaria de Cultura, de levar as crianças ao espaço do teatro em algumas ações. Mas, considerando o formato que Ibitinga tem hoje, o nosso contexto, como eu estava dizendo, que a gente não tem um transporte coletivo, né? A gente, nem todo mundo tem condição de ter um carro, uma moto. Muitas vezes o acesso às áreas centrais ele é dificultado por toda essa situação. E é importantíssimo que hajam eventos descentralizados, até para valorizar a própria produção cultural e artística em Ibitinga, que ela também é muito rica. Eu estava até conversando aqui com o Lilson sobre a questão da política Aldir Blanc, né, que tem facilitado, eu acho que tem prestado um apoio muito grande para a sua secretaria nesse sentido, porque dá possibilidade para atores culturais realizarem... Hã? Esse ano ainda não chegou, né? Que a questão, os eventos que aconteceram esse ano...
Começa,
os eventos que foram realizados esse ano, na realidade, foram o edital do ano passado, isso, né? Exato. Mas que dá essa possibilidade desses eventos em áreas descentralizadas, sem onerar muito a folha...
Dentro da própria lei, né? Ela contempla realmente esses espaços que são descentralizados, isso consta ali, uma parcela desse recurso, ele é específico realmente para essas áreas descentralizadas.
Agora, eu gostaria de fazer um questionamento para o secretário de obras, né, o Henrique, e também, né, ao Lilson. Nós não vemos também, na questão da dotação orçamentária, a questão da restauração dos gabiões ali no início da Carolina Gereto da Láqua, entre ali o início da Carolina Gereto da Láqua e também até a Rua Capitão Simões, lá embaixo, terminando ali para baixo do condomínio. Sobre essa questão da dotação orçamentária, ela não está prevista no orçamento do próximo ano. Isso já está empenhado?
Boa noite. Boa noite a todos. A todos os presentes, ouvintes. Ela contempla, em alguns pontos, pequenos reparos. Porque, na verdade, a nossa intenção lá no córrego da Carolina Gereto da Láqua não é só fazer reparo. Porque só o reparo vai continuar com a alagação quando tem chuva torrencial. Então, essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é fazer um alagamento daquele córrego e trocar as pontes que têm pequenas vazões, que esse é o único jeito da gente conseguir sanar aquele problema. E nisso, colocando o guarda-corpo para não ter mais acidente. Porém, com o levantamento que a gente fez, isso é em torno de 30 milhões de reais. Então não é um valor pequeno, é um valor gigante. Então eu acho que é por isso que talvez não esteja mencionando nessa parte toda essa infraestrutura. Porque, reparo, não vai mudar o curso do rio, vai continuar do jeito que está lá hoje. Então a nossa intenção é fazer esse outro projeto, de fazer esse alargamento, aumentar o leito do rio, trocar as pontes para ter maior vazão, colocar a guarda-corpo para não manter mais acidente. E o rio está daquela forma, vai fazer o quê? 20 anos, talvez? 20, 25? Então, eu acho que está na hora de mudar e a gente está fazendo isso. Mas o valor é muito alto. É em torno de 30 milhões. Aí, talvez, dessa questão da ficha, talvez o Lewis pode complementar, mas pequenos reparos, sim. Mas, como eu disse, naquela questão, pequenos reparos não vai corrigir o problema que temos hoje.
Como o secretário Henrique falou, a ficha ela está com... Existe uma ficha que ela está contemplando pequenos reparos, não especificamente, por quê? Porque a gente, até aonde a gente está tentando, pleitear alguns recursos para que a gente possa suprir essa diferença desses 30 milhões, porque se a gente for tirar 30 milhões, a gente pode levar em consideração que a gente já tirou 50% do orçamento total do executivo, daquilo que é utilizado para a gente manter o básico, para a gente fazer manutenção, para a gente fazer tudo. Então, assim, e se você for executar isso em parcelas, também é inviável, porque a hora que você estiver chegando num ponto, o inicial lá já se desmanchou. Isso daí é uma obra que ou você faz de uma vez, ou você não faz. Então, por isso que está contemplando aí essa questão dos pequenos reparos, para que a gente possa manter enquanto a gente tenta a busca dos recursos. E aí o prefeito, juntamente com o planejamento, eles estão fazendo outros estudos aí para ver uma viabilidade para que a gente possa estar executando isso daí de uma vez.
Mas essa questão da parte inicial ali, né, que seria o final do córrego Saltinho, ali no entroncamento com o córrego Joaquim, São Joaquim, ali vai ser feito alguma coisa, Henrique, está programado?
Fala ali para frente do Marilda?
Isso, onde já atrás tem... do Marilda. Ali,
Hoje a gente tem um convênio que é do FID, que a gente já está prevendo, inclusive já tem a licitação ganha. Inclusive foi um requerimento lá para mim quanto a isso, eu ainda vou respondê-lo. Mas sim, temos um convênio e ele inicia no das chuvas de agora. Mas já tem um contrato, já tem o edital, já tem o contrato assinado, que tem o restauramento daquela parte ali, sim. Tá? Então já existe, já é real. Mas vai iniciar no que vem.
Obrigado, hein, secretário.
Eu tenho uma pergunta aqui, acabou de mandar aqui para mim, uma moradora. Boa noite a todos aqui presentes, pessoal da mídia. Acabou de mandar aqui uma senhora que mora na Vila dos Bancários, uma pergunta para a Sheila. Ela diz aqui que ela foi até o ponto de entrega de insulina e não foi atendida. Aí, está em falta esses medicamentos ou está em dias?
Vereador, com relação às insulinas, a gente tem nos três pontos da cidade, né, que são as farmácias do centro, tem na Vila Maria e tem no Santa Clara. Né? A gente não está em falta. Nós temos, na realidade, 9 geladeiras cheias de insulina. São diversas marcas, né, diversos fabricantes. Então, eu não sei onde ela foi, né? Mas pede para ela ir nas nossas farmácias amanhã. Ou se ela quiser ir no centro, a gente está ali também de frente, no posto, que a gente pode atendê-la. Tá? Pede para procurar assistente social, que de repente é uma insulina que não tem na rede. A gente tem em torno de 5 a 9 diferentes marcas. Mas, se ela for em algum médico que prescreveu diferente, a gente pode resolver essa situação. Tá bom?
Positivo. Obrigado. Só isso, presidente.
Mais alguma pergunta? Fátima, alguma pergunta? Não? Vereador Rafael?
Queria perguntar aqui para o representante do SAI, relacionado aqui à ficha construção, melhoramento, reforma, ampliação das unidades de captação de água, que me chamou a atenção o valor de só R$3.000, que eu até comparativamente eu achei bem baixo. Eu queria entender o que... Eu também não entendi muito bem, né? Acho que porque eu sou leigo, mas o que seriam essas ações, né, de construção, melhoramento e reforma dessas unidades de captação de água e o que justifica esse valor na casa dos R$3.000?
Boa noite a todos, vereadores, secretários, colegas, público. É com prazer que eu venho aqui e tenho a oportunidade de esclarecer algumas coisas em relação ao SAI. Apesar que eu sou mais ligado a obras e projetos e não tanto a parte orçamentária. Né? Apesar que a gente faz os orçamentos também. Né? Quanto a esse item que você falou, esse orçamento nosso, ele só está com 5% do anterior, que é a orientação que foi feita. E você vai ver que tem fichas aqui que tem R$1.000, tem até menos. Por quê? Uma coisa que a gente aprendeu no SAI é que o recurso não cai do céu. O município não tem dinheiro para a obra. Então, você precisa ter uma central de projetos. Agora, em janeiro, todo mundo está falando, precisa disso, precisa daquilo. Quantos projetos estão prontos para, em janeiro, colocar no FEIDRO, na FUNASA, nesses órgãos? Tem muito dinheiro, gente. O problema aqui que é? É você ter os projetos, que como o nosso vereador falou, ele é complexo, precisa ter gente capacitada para fazer, precisa ter cronogramas, precisa ter tudo detalhadinho. Não é assim, você faz um anteprojeto, leva lá. Porque você vai, vocês são vereadores, você sabe. O ano que vem é uma janela importantíssima, vai ter eleição. Lá no SAI, nós estamos já com um projeto que o DAE está desenvolvendo para a gente, para fazer um poço profundo, semelhante ao que foi feito lá no aeroporto, na região lá em cima, sai de Tabatinga, Vila Maria, lá para frente. Porque ali no futuro já tem problema e vai ser mais difícil. Agora, como que você faz? O DAE, que hoje é Águas de São Paulo, ele faz gratuitamente esse projeto para a gente. Aí eu vou mandar uma pastinha para cada um e para todo secretário, o prefeito vai lá em São Paulo, leva o projeto, coloca. Esse projeto do aeroporto, ele foi feito assim, eu estou há 21 anos no SAI. ele foi feito há 15, 16, 18 anos atrás. Olha quando ele foi acontecer. Você entendeu? Então é assim que funciona. E se você ficar pensando em recursos do município, você não vai fazer nada. Entendeu? É lógico, o SAI tem vida própria, ele arrecada todos os órgãos aqui, ninguém arrecada, precisa de recursos, mas precisa bater na porta, precisa levar os projetos, precisa cobrar. Você coloca em 10 secretarias, uma hora vem, uma hora você é contemplado. No FEIDRO, nós pegamos diversos. Nós pegamos a estação de tratamento do Cambará, que já está em processo licitatório. Nós pegamos controle de perdas e águas, desde o projeto que foi desenvolvido. E hoje nós estamos implementando, comprando hidrômetros eletrônicos, que custa 20, 30 mil reais um hidrômetro desse. Nós somos contemplados em 9 hidrômetros. E mais 1000 pequenos para substituir nas casas. Programa do FEITRO, que nós colocamos em janeiro do ano passado. Desse ano, quer dizer, né? Então, é por aí. E esse orçamento nosso, ele nada mais é do que o do ano passado, e só colocado essa porcentagem. E contemplou, conseguimos um projeto, é dinheiro limpo, que no, ele, aí você vai colocar lá, ele já tem destino certo, a obra vai acontecer. Então é assim que funciona. Agora, esse orçamento aqui é para manter o SAI vai andar. O que aconteceu? Vai ter a desoneração do esgoto, que foi 30%, né? Então, aquela arrecadação que vinha vindo, já estamos prevendo que vai cair isso daí. E também tem a de utilidade pública, social, né? Que vai implantar também. Então, a arrecadação, você precisa ficar, tomar cuidado, porque às vezes nem atinge isso daqui. Então, é esse detalhe aí.
Ô, senhor Pimentel, então a tarifa social está prevista, então, para o ano de 2026?
Sim, sim. E vai ser implantada.
Certo.
Uma pergunta? Posso fazer uma pergunta?
Complementando a fala do Pimentel, acontece também o seguinte: em alguns casos, a gente não pode simplesmente zerar as fichas e excluí-las. Porque se a gente fizer isso, a gente não tem o projeto ou atividade onde alocar depois recurso para poder estar fazendo essas melhorias. Nesse caso aí, específico que o vereador perguntou, é uma questão mais dessa daí. É a questão de se ver o que será executado, se vai conseguir recurso ou não irá conseguir recurso, para que daí sim possa suplementar através da própria Câmara, no caso de crédito especial, ou até mesmo um possível superávit aí. E quanto à questão da tarifa social, ela inclusive ela já consta na LDO, nos arquivos, nos anexos da LDO, como uma previsão de lei a ser passada para o ano, no ano seguinte, para ter sua validade aí inicial. Então, já está sendo feito o estudo da tarifa social e já está sendo feito aí, ela acho que está em fase final, né, Pimentel, salvo engano.
Obrigado aí pela complementação, porque essa parte aí eu não atuo muito.
Não, pode ficar tranquilo, sem problema. Para que daí ela está já nessa fase final, para que daí possa vir o projeto já completo para a Câmara. Então, assim, já está sendo feito todo esse estudo, todo o impacto que vai causar, e eles já também estão vendo, através desse impacto, aonde eles podem buscar essa compensação. Tá?
Queria fazer um questionamento também, voltar para o secretário Igor, né, ou também até a Marisete. Tem a intenção, né, ou seja, esteja na dotação do ano de 2026, a questão sobre algo, sobre a cozinha solidária, tem algum projeto da social sobre essa questão? Não tem nenhum projeto sobre o assunto. Outra questão é orçamento para a questão da padaria municipal. Qual que é a secretaria que está responsável por isso, Wilson? Você vai estar... A educação? Então, nós tínhamos algumas perguntas também para poder fazer para a secretária da educação, mas a senhora Karina está viajando, não está presente hoje. Tinha umas, várias perguntas direcionadas à educação, mas ela não se faz presente. Mas essa questão, então, da padaria municipal fica a responsabilidade por parte da Secretaria da Educação?
Na verdade, a padaria municipal, ela se trata até aí de um trabalho meio que em conjunto, tá? Porque normalmente é assim, como a destinação dessa parte da padaria ela vai para as escolas, ela é mais voltada para as escolas, então o funcionamento, o trabalho da padaria, ele é custeado ali normalmente entre a administração e a Secretaria de Serviços Públicos, que ela fica alocada lá, mas o material, tudo que se é trabalhado, ele vem de dentro da educação, porque é para onde vai essa destinação aí final.
É porque é estranho, Lúcio, porque essa questão dos pães que são produzidos na padaria municipal não atende somente a rede da educação, atende também a área da saúde, também, né, os outros órgãos do executivo também. E é muito estranho tirar o recurso, né, somente da Secretaria da Educação para poder manter a padaria. Né, Lúcio? Porque é essa questão, porque tirar recursos somente da educação para manter...
Não sai. Que
nem certo.
Você, é um conjunto.
É um conjunto.
Sai de uma parte da administração, que o que é referente à administração é custeado pela prefeitura da parte da administração. O que é da educação, ele é voltado à área da educação.
Certo.
E a mão de obra, o serviço e a locação, aonde ela está alocada, ela fica dentro da Secretaria de Serviços Públicos.
Certo.
Tá, então é isso aí. Quando eu quis dizer, então você me desculpa a maneira que eu falei. Que acaba juntando.
Ah, correto, entendi.
Não é. O material, uma parte é custeada ali pela administração e a outra parte do material é custeado pela, no caso aí, pela educação.
Pela educação. Queria fazer mais um questionamento agora novamente para a gestora do SAMS, a Keila, ou até mesmo o diretor, o Fernando, a questão da dotação. A gente não está vendo dotação orçamentária para a questão da construção do centro de fisioterapia, né, que está sendo feito ali do lado da UPA. Como que está essa questão? Esse dinheiro, esse valor para o término já está empenhado? A obra, né? A obra? Que ainda não terminou, né?
A obra do Centro de Fisioterapia, ele já está empenhado dentro da prefeitura. Inclusive, ele está agora retomando, né, a obra novamente, porque ela ficou um tempo paralisada devido a algumas burocracias aí que a gente passou, mas ela já está toda devidamente também empenhada para que dê sequência e finalize aí.
Certo. Tem uma previsão, mais ou menos, Keila?
Se eu não estou enganado, ele tinha falado que era tipo lá para março, mais ou menos, fevereiro, março, ele tinha falado até.
Certo.
Não. Sim.
Certo. Ah, entendi. Algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Vereador Zé Rocha.
Henrique, acabei esquecendo seu nome. João Pimentel. Henrique, você falou em 30 milhões a revitalização do Córrego Saltinho, isso?
Aproximadamente.
30 milhões. Iniciaria lá dos bancários, cortar a cidade, o anel.
Esse seria só da gerida da Lacoa.
Manda a Vila Isolina vindo até.
Os dois mil metros, os 2 quilômetros de extensão. Isso trocando com as pontes também, tá?
E a outra, e pro lado dos bancários, que tem já também ali um assoalhamento muito forte, grande.
Sim,
que já tá invadindo ali, ó.
Naquela parte, a gente não iniciou um estudo ainda.
É.
Porque o nosso maior gargalo hoje é ali na Carolina Gerê da Lacoa. Mas a gente não iniciou lá ainda por conta dessas questões.
Mas houve uma previsão de fazer um levantamento geral nisso aí?
Não, levantamento, a gente está iniciando ele em geral. É. Começou na Carolina Gerê da Lacoa E estamos e vamos estender para outros pontos também. E, na verdade, esse modelo de levantamento, a gente quer fazer na cidade toda. Mas o levantamento em si, hoje, ele está acontecendo só na Carolina Gereira da Láqua e vai se estender para outros pontos que têm erosão. Também acima ali do Natália, toda aquela parte da bacia. Então, isso tudo está nos nossos planos, sim. Mas esse valor é só desse trecho.
Então, se ia estender até, de Natália até o Marilda, vai, 30 milhões não vai dar, é isso?
Pelo boletim da CDHU, dá. Que é a base de cálculo que a gente usa.
E você, há uma previsão de vocês fazer um projeto geral?
Eu não vou te dizer se há uma previsão. Há uma vontade. Agora, para fazer uma previsão, te falar uma previsão, eu não consigo. Para tudo.
Porque essa obra aqui vai ter que o município tem que fazer um financiamento, pagamento de 10 anos, correto?
É isso aí. Essa parte burocrática eu já não entendo.
Não, eu quero falar com você, porque eu tive um contato com o secretário de desenvolvimento na parte de finanças do Estado de São Paulo. Analisando o crédito, Bitinga tem um crédito de 47 milhões para investimento com um juro até melhor do que a Caixa Federal oferece. Então, seria importante fazer um diálogo, levar, e eu coloco à disposição, o Maurício me ligou para mim.
Perfeito.
Tá? E tem fazer esse diálogo de fazer uma projeção, acho que vocês em finanças saber a análise tanto da Caixa Federal como do governo do Estado. E eu acredito que o momento é agora. Vocês pegar juro baixo, pegar um investimento, porque o governo vai querer fazer algo, e é eleição, e ele sabe da intenção dele. Então, eu quero dizer para você que ele já me ligou algumas vezes, eu fui atrás nesse sentido.
Perfeito.
Porque ia levar, até conversei com o presidente, fazer uma reunião com o prefeito sobre essa possibilidade. Ele fala a fala dele. Eu não vou, não tem documento, ótimo, não tem nada na minha mão, mas ele fala que o juro é melhor do que da Caixa Federal. Que o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, que anda através de finanças, tem uma parceria que tem interesse de Ibitinga, e tem no meu e-mail, aí um crédito de salvo engano, de 47 para revitalização de algum projeto.
Maravilhoso.
Um projeto de grande para o município. De repente, vocês têm que, para ser sincero, tem que ir ao encontro, tem que sentar e tem que conversar. Que senão, tem que procurar os investidores onde for melhor para o município, se vai a intenção, pelo menos em contactar com os investidores. Investidor, agora é o momento de investidores. E momento de projeto. Como você falou de questão de projeto, Pimentel, isso desde 2000, na época de 2017, é uma cobrança intensa de um gabinete de projeto. Hoje mudou tudo hoje. Nada de papel, nada. Hoje é por e-mail e é projeto. Infelizmente. Até as fichas, né? Até os números, numeração, a ficha tal. Aqui você percebe, né? Os códigos, tudo. Sem projeto não tem investimento. Então, e outra questão que veio para essa casa. E eu percebo que nosso cobertor é curto, mas 3.650.000 reais de fundo de reserva não pode ser investido para pagamentos, provento, outro tipo de proventos. Eu achava que nós temos muitas questões primordial em nossa cidade, que esse recurso dá para fazer algumas revitalizações. E tem como, dá para fazer, inclusive vocês estão investindo ali, por incrível que pareça, vamos perder mais 1 milhão ali perto do posto Marco, e mais 1.200.000, 1.500.000 aqui perto do Marilda, que vai ser, foi um convênio que passou, foi um projeto que esteve aqui nessa casa, se não me engano, faz uns 6 meses, que passou em regime de urgência, e eu não entendi ainda porque esse projeto vai iniciar só o ano que vem, entendeu? Eu não entendi ainda
a
revitalização ali na frente do córrego ali, né? Do Marilda ali.
Ah, do FIT.
Do FIT. Essa é uma outra questão. E eu queria saber, através de você, quais são, por exemplo, a maior parte da questão da educação está no obras. Qual a previsão para as melhorias das nossas escolas? Que tá, e há um entrave muito grande ali, sim, naquele setor.
Esse ano a gente já iniciou algumas melhorias, né? Esse ano a gente já iniciou, vamos supor, o gargalo que a gente tinha da dona Joaninha. Já tem empresa vencedora, já com contrato assinado. Temos o da Andréia. E a gente tem o do Sandra também, que a gente está formalizando, que a gente também vai formalizar. Tem também lá o do comércio. Também é algo que a gente tem um levantamento para mudar também tudo aquilo. Sim. Então, assim, a gente tem bastante ideias e projetos já levantados para a educação. Agora, acredito que no ano que vem já vai ter mais movimentações, mas esse ano a gente já deu uma boa movimentação nessa parte da educação. E, querendo ou não, a escola ela precisa mesmo de muitas manutenções, tanto de telhado, quanto de melhoria, quanto de acessibilidade, AVCB, bombeiro, tem que ter tudo.
Tudo, AVCB. Então,
é por isso que sai da nossa.
Inclusive, vereador, complementando, para esse ano aqui, já está em processo de finalização a locação de um local para a gente poder manter a creche Joaninha, para que a gente já possa iniciar a reforma dela, a reforma e a implementação dos itens de segurança para o quanto antes ela poder ficar pronta e estar atendendo a população. Assim como a Escola Sandra Siviero, né, que já está em execução também.
Sim.
Tá? E assim, uma das prioridades do prefeito, que ele vem citando sempre, é essa questão de que ele quer que regularize a situação dessas escolas, fazendo toda a aplicação dos itens de segurança e acessibilidade dentro aí do, como se diz, do menor tempo assim que possível que execute. Então, para o ano que vem, acredito que vai ser bem movimentada essa parte aí das escolas também, tá? É que, assim, as escolas é uma coisa um pouco complexa da gente poder mexer, porque a gente tem que realocar quem está lá. E, assim, no prazo de um mês, dificilmente a gente consegue executar uma obra em uma escola, de uma reforma, de uma ampliação. Então, assim, é difícil a gente encontrar um local para alocar as crianças, para alocar aí os bebês, no caso, que tem uma demanda especial, que é diferenciado o trabalho. Então, acaba dando um pouco mais de trabalho para que a gente possa mexer. Mas já está sendo tudo isso daí. A educação já está correndo atrás, junto com o pessoal do Obras, que já está providenciando todas as documentações que sejam necessárias para deixar tudo já direcionado para, assim que a gente conseguir fazer, enquadrar todas as necessidades, já possa estar executando.
Você poderia, Lilson, enviar para essa casa um ofício de planejamento de revitalização das nossas escolas para 2026? A minha comissão está visitando todas as escolas, vamos encerrar esse ano a visitação das nossas escolas. E uma pergunta, gostaria de saber, a questão de obras, a situação da creche da Joaninha. A revitalização dela foi em 2000 e... Foi dois anos, salvo engano, 2021. Já expirou, então, o prazo de 5 anos da responsabilidade da empresa? Foi notificada?
Isso daí, aí eu já não consigo te dar essa resposta, que aí já foge um pouquinho da minha...
Eu vou perguntar dessa aí, eu pergunto também da escola Nadir Monari, da creche Nadir Monari, que tem infiltração, tem várias questões... Algumas questão de projeto irregular. Aí eu pergunto, quem vai fazer? O município ou a empresa que fez a obra, que são 7 milhões e 500 mil reais?
A Nadir Monari, a gente tem contato frequente com o Amadeu, que foi o que fez as obras lá. E ela tem garantia, e todo o problema que está acontecendo, ele está sanando. A Karina talvez teria mais contato com ele. Mas a gente sempre assona o Amadeu e ele sempre vai lá para corrigir. Mas isso não sai do como se diz, do bolso da prefeitura. Isso. Sim. É a garantia que a empresa tem que dar. Então, não é cobrado.
Eu vou dar só um adendo, não sou engenheiro, mas lógico que é bonito, a sanca de gesso é tudo bonito. Mas ela não pode ser feita como se não for assim como laje, sabe? Escola, isso é um problema que nem residência sempre tem dificuldade, imagina obras públicas. Eu queria entender por que as nossas obras públicas, que, por exemplo, Nadir Monari, 2 anos, salvo engano, para a revitalização dela, correto? Aí, não chegou nem um ano, vai ter um problema. Aí você vai para a creche Joaninha, ficou mais de quase 2 anos parada, e aquela lá dentro, com transtorno e tudo, tudo bem, isso faz parte de reforma, isso é a dificuldade, quem reforma a casa sabe como é que é. Aí eu pergunto, aí deu problema de novo, piso estourando, todas as questões expirando, a infiltração, água caindo dentro, enfim. Por que acontece isso? Aí, vou citar de novo, lá do Gabiões, ali na Daíl de Oliveira, você viu que explodiu todo o asfalto. Eu faço umas falas e eu falo em cima da não de politicagem. Eu falo em cima daquilo que a gente vê com os próprios olhos. Não estou falando que é problema do prefeito, que é problema da coisa. Alguma questão é a seguinte: por que todas as obras públicas que estão sendo feitas, ou que já foram feitas, estão dando problema?
É uma pergunta interessante.
Porque eu não tenho, não sou formado em engenharia, sim, mas pô, não é possível. Eu gostaria assim, eu penso assim, só para concluir, porque você faz uma casa, gasta uma fortuna, que você tem um sonho de ter uma casa própria, com 6 meses dentro da casa própria, ela te dá rachadura, te dá infiltração, te cai o teto. Como é que você sente? Entendeu? Você sente praticamente, então eu estou defendendo a questão da nossa população, o dinheiro público da nossa população.
Sim.
E eu não entendo, eu não consigo entender por que tantas obras públicas que foram feitas, porque ficou a Nadir Monari 2 anos, ficou na creche ali naquele aperto, que é muito importante, a alegria, tem um transtorno, mas tem a felicidade. Aí quando você chega, não tem. Aí tem todo esse transtorno e não há um atendimento, não compensa que não há uma comunicação com os professores, auxiliares de creche, como pode fazer um modelo de escola que fica interessante, fica, sabe, as crianças ficam, que podem brincar, que podem correr aqui no espaço de quadra, essas coisas, não temos hoje. As crianças hoje já estão em cima das questões. E aí eu percebo que, e todas as escolas que nós visitamos, as que foram reformadas e as não reformadas, tem problemas.
Posso complementar?
Pode.
Realmente é uma boa pergunta. É uma pergunta interessante. Por que acontece isso? Bom, eu assim, além da profissão, eu sou pedreiro, sou construtor, sou serralheiro. E isso é mais execução. Infiltramento de solo é mais execução. Parte de laje. Tem projetos, quando é construção... novas construções, tem projeto que já vem com o projeto pronto da FNDE. Não tem como mudar. Está com forro, é forro. Quando é construção, se for fazer construção de recurso próprio, por exemplo, aí a gente pode colocar como uma laje, por exemplo. No meu caso, eu sou adepto à laje. Tem que ser laje. Também não pode ser brasilite. Tem que ser telha, cerâmica ou cimento. Brasilite dá problema. Então, assim...
Ou sanduíche, né? Também.
Ou a sanduíche, um telhado de estrutura metálica.
E...
no meu caso, agora, eu não sei como é que foram feitos isso lá atrás. Não posso te responder sobre isso. Eu posso te responder que essas novas, principalmente a Joaninha, a gente está acompanhando de perto. Eu estou acompanhando de perto. Eu entendo bem essa área. E eu estou fazendo com que a execução seja bem feita, para não ter esses problemas. Mas tem algumas coisas que a gente não consegue mudar por conta de projeto. E essas construções, que nem a dona Joaninha, por exemplo, eu não posso colocar uma laje lá. Eu não sei como é que foi feito. Talvez o gasto no reforço para colocar uma laje é mais fácil uma escola nova.
Sim.
Então, talvez a gente caia nesses gargalos. Mas eu estou acompanhando essas obras novas agora e para ver se sai tudo dentro das normas, exatamente dentro das normas. Agora, como era feito, eu não sei. Aí eu já não vou conseguir te responder.
E essa mesma empresa, ela está na reforma, salvo engano, lá no... Francisca Simões, correto?
Correto.
Essa mesma empresa está lá, está lá.
Eu não lembro quem fez a Nadir Monari, se foi a LGR.
Entendeu?
Porque tá mesma... eles são em sócios, né? Mas salvo é
engano.
A mesma.
Então, salvo engano, ela está construindo o banheiro também lá na Vila Maria.
Isso.
É uma empresa que todas as obras dela, o teatro também tem problema. E aí ela também. E aí, qual a penalização para essa empresa, que só, todas as obras só deu problema?
Tem que cumprir a garantia. Agora, de penalização,
e ela continua, como ela consegue entrar na questão de licitação de novas obras, se ela, todas as obras, não tem uma que não deu problema? A praça em frente da prefeitura também... Então, são coisas assim que eu não consigo, porque quando você faz um serviço mal feito, as coisas esparramam e você perde a credibilidade. Você não consegue... Eu prestei muito serviço já. Então, eu não consigo entender por que essas empresas continuam ainda prestando serviço e todas as obras delas têm problema, presidente. Eu estou aproveitando esse momento, porque é difícil
sim,
a gente ter um contato,
sim, vereador, só
que foge um pouco do LOA, né? Só isso.
Para passar a última pergunta, que como nós estamos aí finalizando, né, o horário... Sim. Tem mais uma pergunta do vereador Rafael. Depois a gente vai, né, abrir o espaço, né, para aqueles que estejam presentes no nosso plenário, caso queiram fazer alguma pergunta. Para depois a gente vai ver também, para finalizar, se tem alguma pergunta que foi realizada pelo site. Para finalizar, vereador Rafael.
Perfeito. Eu prometo ser breve. Dentro do assunto da educação, até poderia complementar a pergunta do vereador Zé Rocha, na verdade. Eu observei aqui que ele tem um valor reservado de 6 milhões e 100 mil para construção, creio eu, vinculado ao convênio, né, do governo municipal com o governo federal para construção da creche. E me chamou a atenção também aqui o valor de 1 milhão 275 mil para reformas. O Wilson estava aqui adiantando a questão das reformas do Sandra e do Joaninha. São valores já empenhados? Já empenhados, tá? Porque me chama a atenção esse valor de 1 milhão 275 mil para reforma. Frente ao que a gente viveu de reformas recentemente, ele é muito baixo também, né? Ele entraria talvez numa manutenção. Como que seria?
Na realidade, assim, frente às reformas mesmo em execução, que são essas pequenas reformas que são feitas de adequação, ele não se torna um valor tão baixo. É que as reformas que a gente tratou até agora, por exemplo, como da Francisca Simões, Tereza Freire, essas outras reformas, basicamente foi quase que uma... Você pode falar que foi quase uma construção de uma escola nova. Então, assim, por isso que demandou recursos, aí onerou em valores bem significativos. Mas, por exemplo, de cabeça, mais ou menos, o que eu vou lembrar, a creche Joaninha, por exemplo, ela está próximo dos R$200 mil, a reforma dela. Então, assim, com esse valor, ele já significativamente consegue suprir aí várias necessidades e várias reformas. Como eu disse, a partir do ano que vem, a gente vai estar executando essas reformas, mas... Nada impede que a gente continue no próximo ano executando ainda, até porque a gente sabe que, como são prédios bastante utilizados, crianças, tudo, sempre vai haver alguma demanda. Então, sempre vai ter alguma reforminha, algum catadinho para ser feito. Então, assim, esse valor ele já é significativo e ele já consegue, sim, suprir aí várias manutenções.
E na locação desse imóvel que você citou, né, acho que você... expôs muito bem, uma coisa também que eu vivo, que é a dificuldade de você conseguir alocar principalmente bebê em algum outro lugar. A instalação da creche ela é muito específica. E até pensando nisso, né? Então, se está sendo alugado um local para colocar esses bebês durante a reforma, há a intenção de manter esse local locado por um período um pouco mais duradouro e fazer algum tipo de revezamento para ir reformando outras unidades, porque são várias unidades que precisam de reparo e isso vai acabar acarretando que várias crianças vão ter que ser movimentadas e talvez ter um local seria interessante.
Sim, a gente sofreu, na realidade, desde o começo do ano, para que a gente conseguisse achar algum prédio que adequasse, que comportasse as crianças, a quantidade de crianças necessário para poder suprir aí a demanda dessas escolas. Então, a intenção é que esse prédio sirva para mais algumas escolas que venham a ser reformadas, sim. Então, assim... nada impede, inclusive no contrato está previsto também, salvo engano, tá? Não posso falar porque eu não vi o contrato, mas o contrato provavelmente já vai contemplar essa condição de prorrogá-lo para que assim possa receber crianças de outras escolas também, para a gente poder executar até essas reformas aí todas que a gente necessita.
Agora eu gostaria de abrir o espaço, né, para as perguntas, aqueles que fazem presentes no nosso plenário. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né, direta e objetiva para algum dos secretários ou dos gestores que aqui se fazem presentes. Alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta? Não? Oi? Sim. Seu nome, por gentileza?
Boa noite.
Boa noite.
Meu nome é Mariana, eu sou coordenadora de agricultura da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. E, na verdade, eu não me fazer nenhuma pergunta, eu vou mais fazer alguns esclarecimentos, porque eu não quis atrapalhar na hora das perguntas dos senhores, né? O primeiro esclarecimento é mais a diferença da questão da preservação ambiental e da preservação das estradas rurais, tá? São dois orçamentos diferentes. E, como o Lilson falou, a gente deixa esse orçamento da preservação ambiental realmente um orçamento baixo, pelo já motivo que já foi comentado, dos convênios da FEIDRO, que a gente tem em vigor atualmente dois, e que ano que vem a gente fica com um e poderemos mandar mais projetos, mas como também o Pimentel falou e também o vereador Zé Rocha falou, são projetos bem difíceis, bem complicados e que contemplam sim a questão da preservação de nascentes, preservação ambiental. Para quem não conhece, o FEIDRO é um fundo de recursos hídricos que fazem o financiamento de vários projetos de acordo com o que é mandado. Então, são várias temáticas, por exemplo, tem saneamento, que é a parte do SAI, tem resíduos sólidos, tem área de preservação, que é essa nossa que a gente foi contemplado já duas vezes. Tem de obras, tanto que os meninos do Obras já foram contemplados algumas vezes no passado também. Enfim, são várias temáticas e uma delas é a preservação ambiental. Então, só para fazer esse adendo, porque pelo modo que foi citado, foi falado, não ficou bem claro que faz parte, sim, a preservação ambiental de nascentes, essa pasta, esse convênio. Tá? Então, para fechar essa parte, nós temos dois convênios atualmente. Um é do Vamicanga, são 36 meses ambos, tá? Então, são 3 anos de convênio. Do Vamicanga está para encerrar. Foram 600 e alguma coisa mil reais de convênio e 5% de contrapartida. Já o do Jacaré, Iguaçu, a gente vai estar iniciando agora. Foi feito o início a carta, né, de início das obras há um mês, mais ou menos. E são 36 meses também, 700 e alguma coisinha mil reais de convênio e 7% de contrapartida. Tá? Então, por isso que a gente não deixa um valor tão alto assim para a preservação de nascentes. A gente deixa assim o recurso para que a gente qualquer coisa possa usar ou se não destinar para outras coisas que a gente é muito cobrado, como, por exemplo, a educação ambiental. Já pegando nesse pé, a educação ambiental tem sido uma coisa muito elaborada pela nossa secretaria ultimamente. A gente não tem tanto recurso assim, tanto pessoal, quanto tempo, quanto tudo. Mas a gente tem feito o máximo que a gente consegue fazer. Por exemplo, hoje mesmo teve uma ação de educação ambiental com os alunos do Luci, então teve plantio lá. Não é a primeira vez que ocorre esse ano, também houveram outras vezes. Plantio a gente faz, está fazendo assim, esse ano aos montes, está sendo, esse ano assim, acho que dos que eu acompanhei, o que mais está sendo feito plantio de mudas. Investimento no viveiro também é o ano que mais vi isso, tá? A gente comprou muitas mudas, fez a compra de muitas sementes, de muitas mudas, e também solicitou a doação de muitas mudas para entidades, jardim botânicos. Mesmo com muita dificuldade, porque não são todos que doam, a gente ainda conseguiu bastante mudas e a gente está nesse processo de adequação, e que não é fácil, né? A gente está aí, vamos por 6 meses, desde que houve toda a transição e tudo. Então, vão por 6 meses de atuação aí. Então, espero que para os próximos meses essas coisas já melhorem e já começam a tomar forma de verdade. Outras ações de educação ambiental, palestras, bate-papos, ações semanais com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com os jovens do CREAS, tá? Então, a gente faz diversas ações de educação ambiental, a grande maioria delas sem nenhum custo. Então, é até alguma coisa que a gente está vendo para gastar esse dinheiro do fundo, do orçamento para a educação ambiental, trazendo, por exemplo, teatro. A gente até teve uma parceria aqui com a cultura, né? De trazer uma apresentação de teatro no mês do meio ambiente. Foram várias atividades que a gente elaborou, principalmente no mês do meio ambiente, e é um mês que é muito complicado, porque pega feira, pega várias eventos municipais, né? Então, mesmo na correria, a gente ainda conseguiu fazer bastante coisa. E acredito que ano que vem seja ainda melhor, porque a gente vai ter esse tempo de respirar e se programar e entender realmente, né, e tomar o pé das coisas. Fora a educação ambiental, as estradas rurais. Como eu disse, preservação de nascentes e preservação ambiental é diferente de preservação de estradas rurais, mas elas andam juntas. A preservação de estradas rurais, além de preservar a estrada, o passeio, o transporte ali, né, a mobilidade das pessoas que vivem em áreas rurais e as que transitam, a gente também preserva o solo. Então, a gente está ali naquelas conformidades do plano nosso de preservação do solo e também preserva a nascente, a vegetação ali em volta, principalmente nascente, porque é o que muitas vezes acontece. Quando começa a chover muito, as estradas rurais acabam realmente degradando e, muitas vezes, essa erosão acaba indo para o ponto mais baixo, que geralmente é APP, nascente. Então, essas áreas de APP, que, no caso, são o envolto do rio, né, e áreas de nascente são muito prejudicadas quando essas estradas rurais não são devidamente tida devida manutenção. Então, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito em cima também. O Claudinei, o meu secretário, ele fica muito nessa parte, tanto que fica bem pouco na secretaria, ele fica mais para essa parte de manutenção de estradas, que a gente sabe que é importante tanto para a parte de preservação ambiental, quanto para o escoamento de produtos, tanto de cana ou produtos de pequenos produtores também, né? Então, assim, para essa área rural, principalmente a manutenção de estradas é extremamente importante e ela engloba muitos processos e é uma multidisciplinaridade ali na nossa secretaria, né, de meio ambiente e agricultura. Deixa eu ver o que mais.
Antes, só eu quero passar para a Camila. Ô, Camila, tem alguma pergunta do site da Câmara que a gente direcionada a algum secretário? Não? Então, só para a gente poder finalizar, então,
sim,
né, porque já estamos dentro em cima do uhum. horário, antes, né, do término da sua explanação, me fizeram um questionamento também que eu gostaria de fazer para a secretária Flávia, a questão da Secretaria da Comunicação. Do orçamento esse ano, nós vimos que terminamos agora a Expo, né, nesse final de semana, e vimos que teve a questão da divulgação, foi feito um rateio entre os comerciantes para que pudesse ser feito essa divulgação do evento num determinado canal de TV, televisão aqui da nossa região. Para todos os eventos do nosso município do próximo ano, como está essa questão? Tem um orçamento para cobrir, para agasalhar todos os eventos do nosso município?
Eu vou passar a palavra para o secretário Wagner, porque isso está atrelado diretamente também à questão da divulgação. Depois eu volto para falar dessa questão do rateio, que houve um certo equívoco aí, tá? Tá.
Olha, eu estou sem orçamento da comunicação. Primeiramente, eu saúdo aí o presidente Ricardo, em nome de quem saúdo todos os presentes. Se eu não me engano, é 590 mil o valor do orçamento com publicidade para o ano que vem. Tá? E nós já estamos trabalhando na licitação desse evento, porque nós temos agora que fazer a contratação de uma agência para gerir esses valores. Porque até então era feito de uma forma diferente, era feito através de pregão. Sempre foi feito. Tá? Isso já tinha 15, 20 anos, 30 anos, sei lá. Então, mas não é a forma correta. Então, nós estamos já iniciando as tratativas para os levantamentos, para fazer uma licitação para a divulgação do ano todo. Então, qual que é a forma de se fazer essa divulgação pela legislação? É contratar uma agência para que essa agência produza e contrate a divulgação para todos os eventos. Então, isso já está sendo providenciado.
Para todos?
Para todos. É uma licitação muito demorada, que era muito complexa. A previsão é dessa licitação demorar de 4 a 5 meses, pelo menos. mas nós já estamos trabalhando em cima disso. Inclusive, amanhã nós temos uma reunião com uma pessoa para nos dar uma orientação nesse sentido.
Muito obrigado, doutor.
Então, só fazendo um adendo, a respeito da divulgação da Expo, foi, de certa forma, disseminado entre os comerciantes que a prefeitura não tinha interesse em fazer essa divulgação, o que, né, é incorreto, e que todas as TVs estiveram aqui por conta desse rateio. O rateio feito entre os comerciantes via CPL foi feito apenas para a contratação do SBT. A nossa secretaria trabalhou bastante para trazer as outras emissoras aqui. Conseguimos, inclusive, 3 inserções no mesmo dia com a Globo. Isso de forma gratuita, tá? Mostrando justamente o potencial dos nossos eventos, do evento que estava acontecendo e dos eventos futuros. Então, nós trabalhamos bastante junto com a Secretaria de Turismo e de Cultura para que trouxéssemos essas TVs, que fizéssemos a divulgação da melhor forma possível, ainda que com um recurso finito. Mas, de forma alguma, a questão da veiculação na TV foi toda trabalhada pela CPL ou pelos comerciantes. Tá? Apenas uma inserção pequena no SBT que foi feito esse rateio. Mas foi se divulgado de uma forma errônea que causou um certo transtorno.
Obrigado, secretária. Só para finalizar, então, para a gente estar terminando já, tá? Fazendo um favor.
Vou ser bem breve agora, tá? Só para finalizar mesmo minha abordagem. É primordial, lógico, a gente cuidar das nascentes, estar aí presente como órgão executivo, né? Entretanto, a fiscalização também é uma parte que não pode ser dispensada e eu acredito que muitas vezes é o que falta, sabe? Então, é lógico que a gente tem que ter o recurso, a gente tem que correr atrás, tanto que temos aí 2 projetos, né, na casa dos R$700 mil para financiar esse tipo de ação de preservação de nascentes e áreas de APP. Entretanto, a fiscalização, nesse caso, de quem arrenda para cana, né, de quem degrada ali pela plantação, pela monocultura, já chega num ponto de fiscalização. A gente conseguiu também... Sabemos a nossa dificuldade, principalmente com maquinários e equipamentos, na nossa Secretaria de Agricultura, principalmente. Estamos trabalhando muito, e é um ponto que vocês, vereadores, sempre perguntam, estamos trabalhando muito em cima disso, tanto em recursos próprios. Você pode ver que no material permanente de investimento tem uma motoniveladora como previsão, quanto recursos estaduais, federais, a gente tem tentado convênios de repasse, tem tentado propostas voluntárias, emendas, a gente está aí atuando, como o nosso querido amigo disse, manda 10, uma hora chega. Então, a gente está aí trabalhando bastante em cima, principalmente de maquinário e equipamentos para tentar conseguir o máximo para trabalhar bem. Outra coisa que a gente conseguiu também, agora para finalizar, foi um recurso, acredito que federal, salvo engano, para a instalação e perfuração de 3 poços. O nosso amigo ali, Henrique, também, de obras, tem auxiliado a gente. Então, a gente está andando entre as secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Obras junto para começar e finalizar esse projeto. São 3 poços profundos que serão instalados bairros rurais, no Rosé, Coqueiros e Correguinho. Então, vai ser iniciado a licitação ainda, não foi licitado, mas está tudo aprovado, tudo certo, vai ser iniciada a licitação e acreditamos que ano que vem já começamos também nesse novo projeto. E foi um recurso também, advindo.
Sim.
Muito obrigada.
Agradeço. Informo a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Bitinga analisará, né, a discussão realizada nessa audiência que foi realizada nessa noite, que embasará o parecer a ser apresentado junto ao projeto. Informa também que receberá sugestões pela população e emendas pelos vereadores até o dia 14 desse mês corrente, até dia 14 de novembro. Ou seja, não nessa sexta-feira, a próxima sexta-feira é o último prazo, né, para que seja recebida essas sugestões e também as emendas impositivas dos vereadores. Quero, antes de finalizarmos, né, essa audiência pública, quero agradecer aqui mais uma vez a presença dos vereadores Rafael, José Nilson e também do vereador José Rocha, do secretário Claudinei, Joel, também o Major Silvio, o doutor, o Richard, agradecer também né, ao Moretti, ao Henrique, a doutora Thaís, a Daniela, a Flávia, o Igor, né, também a Francine, né, pela presença, a Marisete também representando a Secretaria do Desenvolvimento Social. Agradecer também a nossa diretora financeira, né, a Fátima, como também o Lilson, né, o Maurício, secretário de Finanças, a gestora do SAMES, a Keila, o Fernando Nicolau, também diretor de financeiro, também como Pimentel, né, representando aí o SAI. Ao Gilson também, né, do SAMES, que está presente, a todos, né, que se fizeram presente no nosso plenário, a todos aqueles que nos acompanharam também pelas redes sociais, e também, né, para finalizar, agradecimento pelo trabalho realizado por todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal nessa noite. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa audiência pública. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.